Olá! Estamos aqui de volta para mais um Paizinho Responde. Olha que coisa linda, né? Mais um conteúdo semanal para você, completamente gratuito, completamente acessível e que só é possível, inclusive, porque vocês aceitaram, toparam essa minha proposta da gente fazer um vídeo assim, né? Cru, na vertical, com o celular, sem grandes firulas, sem edição, porque só assim que a gente também consegue fazer, né? Se não tiver que editar tudo e fazer tudo uma super produção, esquece, né? Afinal de contas, três filhos. Eu não sei nem como é que eu tô conseguindo carregar as coisas aqui. Mas vamos lá. Se você gosta desse tipo de projeto, desse Paizinho Responde que eu faço aqui para vocês todas as semanas, cara, deixa já o seu joinha aqui embaixo, tá? Já larga o seu like aqui, porque eu sei que você vai gostar. Eu tenho certeza disso. A gente vai conversar, a gente vai trocar uma ideia sobre uma dúvida que é muito pertinente sobre irmãos e sobre rótulos. Então já sei que você vai gostar. Já deixa aqui, inclusive marca os seus amigos, espalha isso, ajuda essa conversa a chegar em mais pessoas, tá bom? E outra coisa muito importante também. Eu tenho visto em muitos desses vídeos do Paizinho Responde que, assim, tem muito comentário. E eu acho isso muito incrível, porque as pessoas engajam ali, as pessoas vão, comentam sobre os temas, elas entram em discussões, aí tipo, fica com um comentário dentro de um comentário, e as pessoas se ajudando, pedindo ajuda, e aí às vezes eu apareço lá e comento, dou minha opinião, dou meu pitaco também. Então é muito maneiro isso tudo, só que às vezes as pessoas esquecem que também precisa deixar uma pergunta ali, porque esse paizinho responde não é de pergunta inventada, são perguntas reais. Então se você só comenta ali sobre o assunto que eu estou falando e não traz nenhuma pergunta, vai chegar um dia que vai acabar o Paizinho Responde. Tá bom? Então já deixa aqui no comentário se tiver alguma dúvida. Não deixa para depois, não. Bota aqui no Paizinho Responde que a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Tá legal? Então vamos para nossa pergunta de hoje. Hoje, quem me perguntou foi a Alice Cristina. Ela disse assim: Tiago, tenho dois filhos. Uma menina de 4 anos e um menino de 2 anos. A menina tem uma personalidade muito forte. Ela é autoritária, mandona e confiante. Defende as opiniões dela, briga pelos amigos. Caramba, né? Estamos passando por um problema de ela querer mandar dentro de casa, no irmão, no pai, e ela me imita bastante. E confesso que a disciplina positiva não está me ajudando muito nessa questão. A gente tem um diálogo lindo dentro de casa. Na hora ela entende, concorda, mas basta ficar nervosa que tudo vai por água abaixo. O irmão começou a imitar ela em algumas atitudes feias. Estou um pouco perdida. Você pensa o que sobre levar em psicólogos? É uma boa ideia para tentar segurar um pouco essa general aqui dentro de casa? Vamos lá, né? Essa pergunta é puxada. Tem muitas coisas para eu comentar sobre isso aqui, então eu espero que dentro desses 10 minutos meus que eu me propus a fazer de limite de vídeo, que ele caiba dentro de tudo que eu quero falar. Então vamos lá. A primeira coisa aqui, que inclusive eu falei bastante no meu vídeo passado, né, no último Paizinho Responde, é sobre a questão do rótulo. Então assim, eu não vou falar muito para a gente não gastar muito tempo de vídeo falando sobre rótulos. Então assim, rótulos são profecias autorrealizantes, tá? Se a gente fica falando que os nossos filhos são mandões, são brigões e são controladores, é isso que eles vão ser, porque é isso que nós estamos dizendo sobre eles. A narrativa dos nossos filhos, quando eles são pequenos, são a maior parte dessa narrativa somos nós que damos. Somos nós que estamos dizendo para eles o que eles são. Então, se a gente está falando tudo isso, é o que eles vão ser também por causa do poder da nossa fala. Por quê? Porque eles, né, meu pai e minha mãe, que me conhecem tão bem, estão falando que eu sou mandona, que eu sou brigona, então, poxa vida, eu devo ser isso mesmo. E principalmente porque esse passa a ser o papel dessa criança dentro desse contexto familiar. Então é importante que a gente, já de cara, minha dica inicial, de cara, larga tudo isso, para, assim, faça um exercício mental de tentar parar de chamar a sua filha de todas essas coisas, seu outro filho também. Tenta tirar rótulos, mesmo que sejam rótulos que aparentemente são positivos, qualquer tipo de rótulo, corta isso tudo e tenta nomear só as ações, tá? Então, assim, filha, você tá imitando a mamãe e eu me sinto incomodada com isso. Por que que você tá imitando? Isso, inclusive, é um outro ponto. Se ela tá fazendo tantas essas, né, assim, se você fala que ela tá fazendo tudo isso e ela te imita também, pode ser que ela esteja pegando também uma certa inspiração em você com relação ao controle excessivo, com relação, né, a essa coisa de mandar e da autoridade. Então, é legal também fazer um exercício interno. Eu não sei se é o caso, tá? Não posso dizer porque não tem informação suficiente aqui, mas é sempre bom a gente olhar para dentro também e ver, poxa, peraí, será que eu... Sabe, porque às vezes nossos filhos jogam na nossa cara o que a gente faz e que a gente não percebe, sabe? Então, Poxa, peraí. Pô, caramba, acho que eu sou mandão pra caramba mesmo. Então, se o meu filho tá me imitando e tá me mostrando o que que eu sou, vou tentar maneirar também e me controlar nessas horas. Porque se alguém tem mais capacidade emocional, né, de se controlar nessas horas, somos nós que somos adultos, né? Não uma criança de 5 anos que ainda tá construindo ali a identidade dela e construindo as, né, as ferramentas emocionais que ela vai ter para lidar com as coisas, tá bom? Outra coisa que é importante a gente botar aqui bem claro é que existe sim uma questão aí que é a dificuldade da relação entre irmãos. A disputa, e quando a gente tem dois irmãos, normalmente um tenta assumir um papel para poder se sobressair, para poder disputar esse amor dos pais. Mesmo que a gente pense, a gente tente sempre fazer com que o amor seja igual para os dois, eles vão sempre achar que o outro é mais amado ou porque eles estão conseguindo mais uma coisa além do outro. A rivalidade ela sempre vai existir. O nosso papel é tentar diminuir os fatores que contribuem para essa competitividade entre os irmãos, tá? Então, uma das coisas que eu queria dizer, quando você fala aqui assim, olha, que ela quer mandar no irmão, que ela quer mandar no pai, e principalmente as relações que ela está construindo com o irmão, é tentar olhar, primeiro tirar os rótulos, né? E você pode olhar e ajudar a criança a fazer assim: peraí, filho, olha só. Você tá falando, tá mandando o seu irmão fazer XYZ, né? Mas sabe, o seu irmão, ele tem também os pensamentos dele, tem as vontades dele. É importante que ele também faça as coisas do jeito dele. Vamos respeitar a individualidade deles, como eu quero respeitar a sua também. Se você quer fazer a sua coisa de um jeito, eu vou respeitar, eu vou honrar isso daí, mas eu quero que você também respeite o seu irmão como um indivíduo único e especial que ele é, tanto quanto você. E vocês não são iguais, vocês são únicos e especiais, cada um do seu jeito. Essa é uma mensagem que a gente tem que martelar sempre quando a gente tem mais de um filho, para que eles entendam que o objetivo ali não é nem ser igual. Né, um ser igual ao outro, ter os mesmos gostos que o outro, e muito menos um competir para ser melhor que o outro. É fazer eles entenderem no dia a dia, através da nossa fala e principalmente das nossas ações, que eles são individuais, que eles são especiais, cada um do seu jeito, e que você ama eles justamente pelo jeito que cada um deles é, sabe? Ah, filha, eu gosto, sabe, o que é especial em você para mim é porque você faz isso desse jeito. E eu amo você porque você é especial. Desse jeito. O seu irmão, eu amo o seu irmão porque ele faz aquilo outro daquele jeito, e aquilo faz com que ele seja especial do jeito dele. Isso é uma coisa importante que a gente precisa realmente tentar equalizar e que ajuda a reduzir essa necessidade de disputa entre os irmãos, tá bom? Agora, quando você fala que ela quer controlar muito a situação, às vezes isso é um sinal de que a criança ela tá gritando por ajuda para ter algum tipo de controle na vida dela. A criança já é mais velha, então às vezes ela precisa de algum tipo de controle. Então às vezes é interessante a gente abaixar um pouco a nossa guarda, sabe? Olhar para os nossos filhos e perguntar para eles o que eles querem fazer. Reuniões de família, por exemplo, então eu tenho textos, tenho vídeos sobre isso. É importante uma reunião de família com uma criança de 5 anos, porque você dá o poder a ela de resolver um problema, que pode ser um problema até que ela mesma tenha causado, mas. A gente, filho, e aí, o que você acha? Como é que a gente pode resolver esse problema? O que você pensa em fazer? O que você sugere? Isso é muito importante para uma criança que está sentindo que ela não tem controle sobre a vida dela. E quando a gente dá um pouquinho de poder, um pouquinho de, sabe, de oportunidade de escolha para ela, então seja oferecendo combinados, ou se, como você já falou aqui que você faz, ou oferecendo né, aquelas escolhas limitadas. Então, filho, olha só. A gente hoje vai poder passear na padaria, mas assim, antes a gente vai ter que fazer algumas coisas aqui em casa. O que que você quer fazer primeiro? Você quer primeiro me ajudar a lavar o quintal ou você quer me ajudar a lavar a louça? Mas você escolhe. Se o que você quiser, a gente vai fazer junta. Então, a gente precisa também fomentar essa necessidade de controle de uma criança que está ali pulsando e precisando sentir que ela tem o mínimo de controle sobre a própria vida, sabe? Isso é importante, a gente também precisa honrar essas coisas, tá legal? A gente precisa também entender que quando a criança ela se apresenta dessa forma, é porque ela está pedindo ajuda, e não porque ela tem um problema, assim, porque ela é um problema, e sim porque ela precisa de ajuda, seja para entender os conflitos que estão acontecendo dentro dela, ou justamente para entender como é que funciona essa relação, essa dinâmica entre ela e o irmão dela. Então, também é nosso papel ajudar e guiar os nossos filhos nesse sentido, tá bom? Espero ter ajudado. Se ainda não, sabe, se você não está satisfeita, deixa aqui nos comentários que a gente continua a conversa aqui, tá legal? E se você gostou, não esquece, deixa seu like, espalha por aí esse vídeo e a gente se encontra na próxima semana, tá legal? Um beijo!